Este podcast faz parte da Podcast E. Conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br.
Sorri, vai mentindo a sua dor, e ao notar que tu sorris, todo mundo irá supor que és feliz. Agora, o sorriso mais encantador da minha vida vai saudar todos vocês que estão ouvindo do jeitinho dele. Filho, dá um oi pra galera. Olá, meus amigos, inimigos e conhecidos, eu sou o Gabriel e esse é o meu podcast, o Ninguém Me Perguntou. Vou lembrando sempre, pessoal, sigam o podcast nas redes sociais, é muito importante, @podcastninguemmeperguntou no Instagram, podcastninguemmeperguntou no Facebook, podcast_NMP no Twitter e por aí vai. No episódio de hoje, eu conversei com o Matheus Breyer. O Matheus é meu conterrâneo aqui de Sapiranga e ele é comediante stand-up. O Matheus contou muitas coisas legais sobre a comédia stand-up, sobre a criação, sobre apresentações, contou uma história bem legal de um perrengue que aconteceu com ele. E o Matheus também tem o podcast Desopilando, podcast bem legal, você pode achar nos agregadores lá, Desopilando Podcast. E vamos ouvir o Matheus então, galera. E aí, Matheus, como é que tá, meu velho?
Fala, Gabriel. Tudo certo, cara? Tô bem, e tu?
Tudo certo, tudo tranquilo. Ô, Matheus, eu vou começar já te perguntando aqui um negócio, cara. Te perguntando não, mas te colocando um negócio aqui, ó. Tu é de Sapiranga, né, Matheus?
Sim, sou daqui. Sempre daqui. Nasci em Novo Hamburgo. Minha mãe só foi lá pra eu nascer, mas já morava aqui.
Eu também, cara. Eu também sou de Novo Hamburgo e moro em Sapiranga. No caso, quer dizer... Tu só nasceu lá, né? Uma curiosidade aqui, só pra a termos de comentário. Na tua certidão de nascimento tá o quê? Tá Novo Hamburgo ou Sapiranga?
Novo Hamburgo.
Pois é, cara. Tu vê, o meu filho nasceu em Novo Hamburgo, mas ele é de Sapiranga e na certidão de nascimento dele tá Sapiranga.
Que viagem, né, meu? Tem... Mudou.
Deve ser uma coisa nova isso aí,
então. Deve ser uma coisa nova. Mas a minha certidão é Novo Hamburgo.
Vou perguntar um negócio, cara. Como é que um cara formado em educação física... Um cara que tinha até pouco tempo, tu pode falar sobre isso, um estúdio de personal. Como é que esse cara foi parar no Comedy Central lá?
É uma longa história. Na verdade, cara, eu sempre fui um cara que curti muito comédia, né? Sempre curti muito. Descobri, assim, um pouco tarde. Na verdade, eu comecei a desenvolver a ideia quando o stand-up chegou no Brasil, né? Que foi ali.
Que idade tu tem, cara? Que mal pergunte.
Eu tô com 37. Ainda novo, né? Mas eu subi no palco a primeira vez, nos open mic, que a gente chama, né? Quem tá começando são os open mics. É o espaço do microfone aberto, onde tu, né? Tu vai lá e vai testando.
Sim.
Eu tinha já 30 anos, assim. E, então foi uma coisa. Eu sempre curti muito comédia, sempre tive essa veia cômica, digamos, dentro de mim, assim, em tudo que eu fazia, desde tudo que é trabalho na escola, tudo que é trabalho na faculdade, tudo, e eu nunca encarei isso como algo assim, vou fazer comédia, vou viver de comédia, nunca me veio na cabeça isso. Eu comecei a achar massa os vídeos de stand-up no Brasil, ali em 2005, que Rafinha Bastos, Danilo Gentili, aquela leva, né, que apareceu, e ali eu comecei, assim, a me identificar um pouco, assim, cara, isso aí é legal de fazer. E, ao mesmo tempo, eu tinha, assim, um receio, assim, um pouco de medo, que era... Ah, mas eu vou subir lá num palco e, se não tiver graça nenhuma, eu vou passar vergonha, sabe?
Mas tu era tímido, assim, não? Era só o receio mesmo do não saber o que aconteceria?
É, o receio do... Na verdade, a gente que trabalha na comédia, tu sempre tem esse receio quando é todo show, né? E sempre quando tu tá testando algum material novo, assim. Nunca tinha vivido isso. Eu vivi na época de faculdade, quando eu me formei, eu viajei pra congresso, apresentar trabalho pra bastante gente. Falar em público até não era uma coisa tão assustadora, mas não é apenas falar em público, né? Tu precisa ter um retorno da plateia. Eles têm que dar risada, então...
É uma troca,
então,
né?
É um pouco medo, assim, de, vou fazer, vou passar vergonha. Eu lembro, tanto é que eu procurei na época quem fazia, tinha só uma noite em Porto Alegre, um cara, o Donato Oliveira, que é um comediante, ele nem tá na ativa agora, mas ele tinha a noite dele e ele abria espaço para os iniciantes. E aí, eu não falei para ninguém, só assim para minha família. Eu lembro que tinha que levar umas pessoas, assim, ele pedia, ó, os iniciantes aí, tá, eu organizo o espaço aqui, mas, pô, tem que trazer umas pessoas pro baile. Então eu levei familiares, assim, então as pessoas que sabiam no início eram essas pessoas. Justamente porque eu queria, assim, cara, eu vou viver essa experiência, se eu achar que não é legal e eu não levo jeito, isso e aquilo, eu vou, não vou seguir, mas eu precisava começar, entendeu? E aí eu não parei mais, né? Aí tô até, foi 2013 isso.
2013?
2013 que comecei a...
É recente até, né?
É que, na verdade, assim, ó, o início, assim, é complicado. Cada comediante tem um... Tem cara que em um ano já tá mandando muito bem. Mas o normal, assim, cara, tu precisa tempo, assim, pra ir se acostumando e desenvolvendo textos bons. Aí daqui a pouco tu vai construindo uma persona no palco, que não é uma coisa que tu, na verdade, constrói, é uma coisa que é meio natural de ti, né? O stand-up é muito verdadeiro, fala muito sobre a tua vida, né? Então tu não tem como fugir disso. Eu falo sobre família, sobre filhos, sobre casamento, sobre coisas que eu vivo, né? Então, a tua persona tu vai construindo naturalmente, assim, né? Sem forçar.
Fala sobre as idas ao Big de Sapiranga, que é o shopping de Sapiranga, né? As pessoas vão pra lá como se fosse o shopping, né?
Fiz piada sobre isso, cara, foi no... Eu produzo um show aqui em Sapiranga que é o Partiu Comédia, é o nome. É um show no teatro, inclusive no meu primeiro ano de stand-up, foi a primeira edição. Era um show por ano, teve alguns anos que eu fiz dois, uma vez eu fiz três, mas normalmente é um por ano, assim, e que eu trago sempre comediantes para fazer show junto comigo. E aí, cara, nas primeiras edições, eu lembro que no primeiro show eu fiz um set bem legal sobre Sapiranga, eu acho que eu tenho esse vídeo até no YouTube lá, assim, com uma imagem bem ruim, assim, e aí que eu falei, sei lá, do Morro, da Jacobina, fazia umas piadas assim. Uhum. Aí na segunda vez eu também fiz umas piadas novas, acho que foi esse show aí que eu falei do Big, que foi na época da Copa do Mundo, eu usei umas coisas, se a Copa fosse em Sapiranga, umas coisas assim. E, cara, as pessoas curtiam muito e eu senti que o pessoal esperava muito, assim, o Matheus da Subiu vai falar de Sapiranga. Só que, cara, chegou um ponto que eu não tinha mais o que fazer, tá ligado? Foram três shows, assim, eu usei todo o meu estoque de piadas e aí eu disse, cara, eu preciso me desvincular disso aí. Daí até que eu fiz um show sem falar nada de Sapiranga, num espaço de comédia, assim. Eu disse, agora foi uma quebra. Então não tenho mais aquela obrigação de fazer um set. Mas eu sempre tento colocar...
Me libertei.
Eu sempre tento colocar alguma coisa da cidade nos shows.
É que o cara que tá na plateia, que é o meu caso, né? Tu gosta de te identificar, né, com o que a pessoa tá falando lá, né? É que a piada que tu faz, que tu coloca aquela pessoa junto, tu... Porque daí tu fica, né, tu ri, mas tu pensa assim, mas é assim mesmo, do jeito que ele falou, né? Eu acho que é essa
a
moral.
Né? A identificação sempre é algo que torna tudo mais engraçado, né? Então, se tu consegue... Sim. Porque a piada, tu tem técnicas de escrever piada, né? Então, o assunto que gera identificação, ele sempre tem uma aceitação mais fácil. Se tu consegue botar piadas boas dentro de um assunto que gera identificação, aí vai lá em cima, né?
Cara, existe alguma técnica para escrever piada? Agora eu fiquei curioso.
Não, existe, sim, existe. Na verdade, o que acontece? A piada... basicamente a piada, assim, a grosso modo vou dizer, ela tem duas partes, que é o setup e o punchline, né? O setup é, na verdade, a preparação, quando tu conta, e o punchline é aquilo que te faz rir, é o que a gente chama também de distorção cômica, né? É o que gera o gatilho da risada dentro da tua cabeça. Então, digamos assim, tu tá conduzindo a plateia para um lado, e aí tu vira pro outro, entendeu? Esse twist, assim, essa virada é o gatilho da risada. E aí dentro disso existem várias técnicas, vários recursos dentro do show, né? Tipo, deixa eu lembrar um de cabeça aqui, tipo recurso de callback também, que é um... Já deve ter... Não sei se tu assiste bastante stand-up. Já deve ter assistido em alguma apresentação quando o cara tá falando alguma coisa... e ele repete algo que ele já falou durante o show, sabe? É, esse é um recurso de callback, é um recurso que tu volta naquele assunto, né? É, existem vários, assim, várias técnicas, né?
Ah, legal.
Aí tu vai aprendendo e vai colocando nos shows. O próprio storytelling também tem alguns recursos, né? É, então tudo isso o cara aprende, tem livros, hoje tem bastante material pro cara que quer começar.
Eu ia dizer, né? Tem que estudar bastante, então.
Cara, é legal porque assim, ó, mesmo que tu tenha, às vezes tem muito aquele stand-up, aparece muito cara assim, ó, que é o engraçadão, sempre tem aqueles caras que são engraçadão da turma, né? Porque, sabe aquele cara no churrasco assim, que todo mundo dá muita risada com o cara? E às vezes esse cara sobe no palco e ele toma um pau, porque ali não é... É, quando tu tá num grupo de amigos, tu tem muita referência de piadas internas, né? De você, pra gerar graça, você já se conhece tudo. Tu subir numa plateia de desconhecidos e fazer eles rirem, tu tem que apresentar um conteúdo.
Ah, legal.
Então, então tem isso aí, assim. Então, normalmente tu se prepara antes, né? Tu vai lendo, vai assistindo. Hoje é muito, muito tranquilo, né? Tu entra só no YouTube, tu assiste... Pega YouTube, Netflix, aí tu tem assunto pra... Vídeos pra meses pra assistir, pra buscar referências e coisa assim. Pra começar a escrever teus textos. Tá. Né?
E tu falou ali que tu começou num open mic. E agora eu te pergunto, eu já ouvi alguns comediantes falando que o open mic é justamente isso. Que muitas vezes sobe o cara lá que se acha um engraçado, né? Mas, na verdade, ele não é tão engraçado quanto ele pensa. E quando tu subiu, cara, tu tava seguro, tu diz, não, é isso aqui que eu sei fazer e eu vou lá e vou detonar.
Não tava tão seguro assim, não. Eu tava, na verdade, bem assustado até, assim. Eu tinha muita vontade, mas eu não tinha muita confiança no meu material, não, no que eu tava, no que eu tinha escrito. Eu tava por viver a experiência, entendeu? Sim. Então, eu sabia que era difícil, como eu li bastante coisa antes, assim. Então, eu tinha a noção que, ó, tu vai começar, tu vai mandar bem, tu vai te ferrar, tu vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter uma noite. Porque tem, tipo, o stand-up é uma coisa muito ingrata, assim. Tu faz um show numa semana, num bar lá, tu destrói, é sensacional. Tu vai na outra semana no mesmo bar com as mesmas piadas e o show é mais ou menos.
Mudou,
sabe?
O público, né?
Então muda muito conforme o público, conforme a energia. Cara, são muitos fatores assim que podem influenciar no show, sabe? Mas eu tinha muita vontade, então eu sabia, tipo assim, ir mal no início não era uma coisa que ia me abalar e fazer desistir. Eu tava bem certo de que... E foi legal, a primeira vez foi legal, a segunda ali meio deu uma patinada, eu lembro que depois a cada show, assim, eu tinha umas piadinhas que entravam, alguma coisa funcionava.
Cara, e quando tu conta uma piada e alguém não ri, não bate um desespero, assim?
Mas acontece, cara, isso é mais comum do que vocês imaginam.
Tu contar uma piada, assim, olhar pra plateia e tá todo mundo te olhando, assim, com cara de que não entendeu.
E não entra.
Daí tu, que tu tenta fazer? Tu pensa, agora eu vou jogar meu super trunfo aqui ou o quê?
Cara, na real, depende assim, ó. Quando tu tem mais um pouco mais de cancha, assim, eu já tô há bastante tempo, eu já tenho uma noção, assim, se o problema foi a piada ou se o problema era algum outro fator, era o clima do show, isso ou aquilo, né? Mas, assim, normalmente, se a piada não entra, ou tu pode... Se teu show tá bom, né? Tu pode dar uma quebrada com algum comentário do tipo, essa foi péssima. Daí a galera ri, acha engraçado. É um recurso massa, assim, pra tu fazer quando não entrou. Tipo, duas piadas emplacou, assim, em sequência, não estavam boas, e daqui a pouco você fala, hoje eu acho que não é o meu dia. E aí a galera ri, porque daí eles sentem que tu tá tranquilo naquilo ali, entendeu? Que é um processo natural. Mas hoje, assim, a gente tenta... Eu, por exemplo, assim, eu gosto sempre de testar alguma coisa nova em todo show. Então, eu tento proteger as minhas piadas novas dentro de piadas confirmadas, entendeu? Pra que não tenha buraco no show, assim. Eu comprei uma boa, eu testei, se ela entrar, é um bônus, né? Se não entrar, eu sei que já tem a próxima que vai me defender.
E tem um método.
E tem também... E tem as noites de testes também, que também é um negócio bem legal, que surgiu bastante nos comedy clubs e tudo que é lugar, onde é que as pessoas vão lá só pra testar piadas, a plateia vai assistir, sabe que é só piada nova, sabe que tu pode se ferrar. Então, eles já vão mais preparados nisso daí.
Ah, massa.
Daí é bem massa, porque tu vai, tu consegue fazer aquele primeiro teste com a plateia, pra ver se funcionou ou não.
Tuas piadas, tu roteiriza elas, tipo, tu faz um caminho, assim, tu desenha, tipo, um caminho que tu vai seguir, as piadas todas têm que estar ligadas uma na outra, ou tu improvisa no meio do show?
Assim, o stand-up, na verdade, ele é 99% tudo planejado, assim. É muito, muito pouco improviso, muito pouca margem pra improviso. Uhum. Não necessariamente precisa ter conexão as histórias, tá? Tu pode, às vezes te facilita quando tem um set, por exemplo, sei lá, tu vai ficar 20 minutos no palco, tu conseguir desenhar uma linha assim na tua cabeça pra onde tu vai, é mais fácil tu lembrar o teu texto, né? Tu deixar mais natural. Mas não necessariamente tem a ver. Até existem os comediantes que a gente chama de one-liner, que são piadas de uma linha, digamos assim, né? Piadas que elas não têm necessariamente ligação nenhuma, assim. Ela passa fazendo uma piada atrás da outra com coisas que não tem nada a ver, entendeu?
Sim.
Mas eu gosto de estruturar, assim, o meu texto, ter uma ideia, assim, mais de organização pra eu saber onde eu tô, sabe? E assim, eu gosto também sempre de começar, nos últimos tempos, assim, eu tenho sempre começado a falar mais sobre meu set de filhos e tal, porque também gera uma conexão com a plateia, sabe? Quando tu começa a falar quem tu é, a plateia já te compra e vai entrando, sabe? Porque simplesmente chegar, largar uma opinião sobre alguma coisa, vamos uma piada, vai entrar no palco e começar falando, porque o Bolsonaro não sei o quê. Entendeu? As pessoas precisam primeiro te conhecer pra saber que...
É arriscado, né?
Tem chance de... A não ser que tu seja um cara muito famoso e todas as pessoas que estão ali te conhecem, já tem milhões de referências do teu trabalho, o resto a gente precisa criar essa conexão. Então, algumas piadas de início servem pra isso também, entendeu? Momento que eles têm uma ideia, assim, ó, é o cara que é um pai de família, que tá ali no palco, que é casado, que é isso e aquilo. Esse é o cara que eu tô vendo. Agora eu entro no jogo dele, entendeu?
Claro, já te arrependeu alguma vez de ter feito alguma piada, alguma coisa que tu pensou depois, eu não devia ter falado?
Cara, eu, na verdade, assim, ó, eu sempre evitei seguir caminhos, assim, de que pudessem dar essas polêmicas, sabe?
Tipo o Rafinha Bastos, assim, evitou.
Tem uns caras que são bem, assim, militantes, assim, né, nas coisas. Eles não se importam muito em botar a opinião deles no negócio, que é polêmico. Eu sempre evitei, assim, essas polêmicas, mas, logicamente, que eu já fiz comentários em algumas coisas, mais assim, Facebook, Instagram, que gera aquela polêmica, a galera começa a dar aquela discussão, e tu pensa, bah, que droga, o que é que as pessoas...
O que
é que eu
fui falar?
Isso aí, né?
Vem os entendidos,
os entendidos, sim. Todo mundo entende de tudo hoje em dia, né, cara?
Tu viu qual é que é a polêmica da semana em Sapiranga?
Não.
Vai ter um drive-in na Arena Ferrabras, né?
Ah, eu ouvi falar do drive-in, verdade. Vi uma matéria ontem sobre isso, né?
E aí ontem eu me dei ao trabalho de olhar os comentários na página do jornal da cidade aí e... Cara, eu fiquei pensando, talvez um dia a vida vai provar que todos eles estão certos e eu tô errado, porque é muita, muita coisa que tu pensa, cara, o que é que essas pessoas têm na cabeça? E não é nem na questão de concordarem contigo ou não, mas as pessoas levantam umas questões assim que, pelo amor de Deus, né, cara?
Sim, cara, eles começam a botar assim, em vez de, pra que drive-in? Em vez de fortalecer o comércio, umas viagens, assim...
É, uma coisa que não tem nada a ver com a outra, né, cara?
Exatamente.
Uma coisa que nada tem a ver com a outra.
Ah, cara, é uma iniciativa. Enfim, tu não gosta, tu não vai, sabe?
Exato.
Achou legal, tu não curte. Tu não curte, sabe? Não segue as pessoas que tu acha que escrevem bobagem, sabe? É simples. Mas não, precisa... Tem gente que não se segura, cara. Tem gente que não se segura. Os caras não conseguem só rodar o feed adiante, cara, sabe? Eu faço tudo direto, eu tenho várias pessoas que eu gosto, vários amigos que escrevem lá umas bobagens que eu discordo. Eu passo adiante, cara. Eu falo, meu, eu não vou estragar minha amizade lá brigar com o cara pra impor a minha opinião, deixa o cara, sabe?
Eu penso mais, Matheus, eu penso assim, ó, cara, eu não tenho o direito de entrar no post dessa pessoa pra comentar o que eu quiser, deixa ela, o Facebook exatamente. É dela, ela escreve o que ela quiser, né, cara?
Exatamente, cara, é bem isso, mas eu evito um pouquinho, assim, essas polêmicas, assim, sabe? Eu tento evitar.
E a gente tá na era agora do politicamente correto, né? Como é que é? Tu já disse que tu não é a tua linha de comédia essa, né? Mas como é que é, assim, daí tu fazer piada hoje em dia, que daqui a pouco qualquer coisa as pessoas se ofendem, as pessoas têm um filtro meio distorcido, né? De se ofender, por exemplo, hoje em dia é uma coisa assim... Tu não pode falar mal do Bolsonaro e tu não pode falar mal do Lula, por exemplo, né? Não pode falar mal do PT e não pode falar mal de quem é a oposição ao PT. E que tu vai arranjar briga é certo, tu vai sempre arranjar briga, né? E como é que é daí, assim, cara, pra tu escrever piadas, assim, tu evita tocar nesse assunto?
Cara, não digo 100%. O que que eu acho... Eu sempre tento ter um feeling assim, ó. É, quando tu lança um negócio... Se tu conseguir fazer com que os dois lados deem risada, sabe? Uhum. É mais legal. Então, se eu achar que tem graça o negócio e que até, de repente, quem é simpatizante do cara pode gostar, eu não vejo por que não fazer, sabe? Uhum. Eu não acho, assim, que tu tenha que estar preocupado. É uma coisa mais de característica minha mesmo, sabe? Em relação a isso, eu prefiro buscar sempre que o show seja mais engraçado do que militante ou coisa assim, entendeu? Mas assim, sobre o politicamente correto, a gente tem que também entender que a sociedade passou por muitas transformações nos últimos tempos, né?
Sim.
Então, isso a gente tem que levar em conta sempre, né? Tem determinados tipos de piadas... ou formas de escrever piadas que a galera não compra, sabe?
Não público cabe também, mais. Cara.
Não, o público também vai amadurecendo, sabe? Aos claro, poucos, assim, claro. Vai tendo referências. E de repente, tu largar uma piada que é ou machista ou homofóbica ou coisa desse sentido, num show as pessoas já vão olhar do tipo, cara, tu pode escrever algo melhor que isso, sabe?
Uh-huh. Não entendi.
Então, obriga o politicamente correto, assim, né? Também... te obriga a pensar mais, né? A ser mais criterioso no teu material. Mas tem aquela galera que tu nunca vai conseguir fugir, cara. Tem os caras que vêm pelo em ovo, sabe? Aqueles que vai falar de alguma coisa, vai achar, aqui foi machista, aqui foi isso, foi aquilo, sabe?
Sim.
Então tem gente que tá só por complicar mesmo, entendeu? Então, mas assim, digamos... Tu faz um show numa plateia, se uma outra pessoa só de repente não gostou, achou que tu forçou, tá tudo certo.
Uhum.
Se metade da plateia acha que tu foi, sei lá, machista e outra não, então aí já é um número alto, sabe? Uhum. Então é uma questão mais de autoavaliação mesmo, assim, né?
Cara, uma questão meio clichê, assim, tu já esqueceu o texto? Já passou algum perrengue, assim, na hora de apresentar, que ficou com vergonha, assim, ou não?
Cara, esquecer texto é bem comum, assim. Às vezes tu... E eu acho que, assim, no palco, como eu te falei, o stand-up, ele é muito verdadeiro, assim, muito sincero, tu fala da tua vida, então, se tu conseguir buscar essa verdade também na hora ali de reconhecer que tu esqueceu,
uhum,
ou coisa assim, não tem problema. Normalmente, se é um material novo, acontece mais nisso, sabe? Material novo, que tu tá começando a escrever, ou usou as primeiras vezes, de tu esquecer. Não tem problema nenhum tu ter um caderninho do lado, uma anotação, né? Que tu para e dá uma conferida.
Sim.
Deixa aberto pra plateia. Bah, peraí que eu esqueci. Deixa eu só olhar aqui o que era que eu queria falar que eu me esqueci. E as pessoas vão bem de boa nisso aí.
Até tem alguns comediantes que usam, né? O caderninho. Até eu te comentei antes da gente começar a gravar do show onde eu te conheci lá, que tava... Que tinha a Eva, né? A Eva Mansky, e ela usava um caderninho. Eu lembro que ela olhava pro caderninho, assim, não era nem ela recorria ao caderninho, ela simplesmente ela olhava pro caderninho mesmo. E aquilo não afetava em nada a graça, né? Porque tava muito legal, assim, tudo, e não era uma coisa que, porque ela tá colando, assim, as pessoas acham que daqui a pouco a pessoa que vai lá num bar de comédia já não tem mais esse preconceito, né? Também
não pode ter. As pessoas querem se divertir, sabe? É. Então, a forma como... Tem gente que de boa, assim, eu fiz muito tempo shows onde é que eu não subia com caderninho nem nada, eu ficava ali, decorava minha apresentação e subia. Hoje eu levo o caderno bem de boa pra deixar ali do lado, caso dê algum problema, eu vou ali, dou uma olhada, tento olhar de canto, às vezes as pessoas estão rindo, né? Naquele momento que tu acertou uma piada, as galera tá rindo, tu pegar e dar uma espiada no teu caderno também. Isso é bem, bem tranquilo. Eu acho que se tu ficar esquecendo e olhando pro caderno, errando a piada, que isso vai afetar o ritmo do teu show, aí é problema. Uhum. Entendeu? Mas no mais, é tranquilo.
Como eu comentei agora, eu te conheci no dia do show que tu fez no Bardo. Foi tu, Igor Guimarães e a Eva Mansky. Acho que só vocês três, não lembro se tinha mais alguém.
Eu acho que era nós três também.
E o Bardo não durou muito tempo, né? E era uma casa legal, era tri aquele lugar, né, cara?
Cara, o Bardo era muito, muito legal mesmo. Os donos do Bardo são caras muito legais. Eles são donos do Lorde Pub também, não sei se tinha falado do Lorde.
Não, eu só sabia dessa informação, mas nunca fui lá.
Os shows de stand-up começaram no Lorde, né? Eles começaram a botar shows em quartas-feiras, que era uma noite que era um pouco fraca, assim, porque o Lorde é um bar rock, né? Uhum. Então, tinham banda sempre, daí na quarta-feira eles resolveram uma atração diferente, e deu certo, sempre tinha bastante gente assistindo e tudo. E surgiu essa oportunidade do ponto ali, eles abriram o Bardo e, cara, eles pensaram em todos os detalhes, sabe? Tu ficou bom, tu foi lá, né? Frequentou, sabe que era um ambiente muito legal,
era bom, o áudio era bom,
tudo foi pensado. Só que, cara, tem coisas que é muito complicado. A galera de Novo Hamburgo não, parece que não comprou a ideia, sabe?
Não comprou.
Inclusive, tinham shows assim que lotavam muito e outros. Cara, tinha show que eles fizeram ingresso gratuito e tinha 40 pessoas, às vezes numa atração triboa, sabe?
Pois é. Aquele que eu fui do Igor, eu acho até que teve duas sessões ou não?
Aquele do Igor foi uma sessão, mas teve, cara, teve gente que foi e não conseguiu entrar, assim, foi embora, tava cheio e foi... O pessoal do bar do mesmo dizia que foi... Cara, teve gente que acha que foi o melhor show do bar, né? Eu lembro de outros que eu participei que foram bem altos também, mas aquele show, cara, foi uma noite assim que tava uma energia muito legal, cara.
Eu gostei, porque eu te conheci naquele dia, conheci a Eva, achei muito legal, e o Igor eu já conhecia, e eu acho legal aquele jeito que ele tem de... Eu acho genial aquele jeito que ele tem de falar as coisas todas desconectadas e conseguir fazer as coisas todas conectarem uma nas outras, sabe? Eu acho bem legal aquilo lá.
O Igor tem um estilo único dele, né, cara? Aquele jeito dele, assim, ele é muito engraçado mesmo, assim. Ele é um cara... É um dos caras mais engraçados, assim, que eu acho, do stand-up, naturalmente, assim. Às vezes ele começa a falar o negócio, tu pensa, cara, pra onde é que ele vai? E quando vê, tu tá rindo do troço, tu nem sabe onde é que tinha piada ali no meio. Tipo, outra pessoa contando aquilo ali não ia ter graça nenhuma, sabe? O jeito que ele conta é muito engraçado. E aquele show foi muito legal, assim, que deu bastante gente de outras cidades. Eu lembro, assim, pra tocar, quem é que é de Novo Hamburgo aqui, cara? Uma meia dúzia levantou a mão, o resto é tudo Porto Alegre, Canoas, veio uma galera de fora assistir. E foi bem massa. Eu tenho a gravação daquele show, a minha apresentação, tem até alguns vídeos, eu acho que eu tenho na...
Tem no YouTube, né? Tem no YouTube alguma coisa.
São daquela noite. Inclusive, foi muito massa aquela noite, foi um showzaço.
Que a gente citou outras pessoas aqui, deixa eu te perguntar, em quem é que tu te espelha, assim, quem é que era o cara que tu vê, assim, tu diz, bah, esse cara é legal, esse cara eu gosto.
Cara, tem bastante gente, assim, é muito complicado dizer, assim, bah, qual é o comediante. Vou dizer, assim, que eu posso separar referências brasileiras e de fora, né, teve uns caras... que foram importantes, assim, no início, pô, aquela galera da primeira geração ali, o Rafinha Bastos, o Fábio Rabin, é um cara que eu gosto muito, assim, acho muito engraçado, são caras que me fizeram, assim, abrir a cabeça pra, tipo, cara, isso aqui eu acho que eu ia gostar de fazer. Então tem essa importância, assim, o Rabin eu acho muito engraçado, já eu tive a oportunidade de abrir um show dele, né, em Porto Alegre, e foi muito legal ano passado.
conheceu ele assim, daí falou com ele ou não?
Conheci ele, cara, muito, muito gente boa mesmo.
E é muita diferença do cara do palco?
Não, cara, ele é aquele estilo ali mesmo. Né? É um estilo bem, bem dele mesmo, assim. E eu tinha até acertado pra fazer a abertura do show dele, que ia ter em março, né, em Porto Alegre. Acabou sendo cancelado por causa da pandemia. Mas assim, esses caras, assim, hoje eu te diria que no Brasil, o próprio Nando Viana é uma grande referência pra mim, assim. Foi o primeiro cara que eu fiz contato do stand-up. Cara, eu quero começar. Procurei ele no Facebook, ele me respondeu. Ele tava morando em São Paulo. Naquela época, ele que me deu assim, umas barbadas de, cara, lê esse livro, lê aquele.
Ah, massa.
Fiz bastante show com ele. Já trouxe ele duas vezes pra Sapiranga aqui no teatro. Eu acho ele, assim, sensacional. O estilo dele de fazer, a forma como ele é criterioso no material que ele vai botar. Ele é uma grande referência pra mim. O Afonso Padilha também, pelo... O volume de material que ele cria, assim, a naturalidade dele, eu curto bastante o Afonso também. E, então, lógico, o Ventura, que foi um cara importante para essa segunda onda de comediante stand-up, né? Levantou, reergueu o stand-up no Brasil.
Fenômeno, né?
Muito se deve ao Ventura, né? Cara também fenomenal. Mas, assim, tem também vários outros no Brasil, assim, cara. Tem muita gente boa fazendo stand-up, sabe? Muita gente legal.
Ô, Matheus, e a gente comentou no começo ali que tu, quer dizer, eu acho que a gente comentou que tu é formado em educação física e tudo mais, e antes tu me contava ali que tu tinha um estúdio, né, de personal, e agora tu não tem mais, tu quer contar um pouquinho essa história pra nós?
É, cara, o que que acontece? Quando eu comecei na comédia como um hobby, né? Era um hobby, e daí vai ficando legal, tu vai gostando, daqui a pouco tu começa a fazer show com cachê, daqui a pouco tu começa a produzir show, quando tu vê tu tá fazendo shows que nem, eu acho que até não cheguei a comentar, tu falou no início e eu acabei não comentando sobre a questão do Comedy Central, né?
Aham.
Eu parei no Comedy Central pra uma seleção, assim, porque normalmente é alguém que faz o casting, né?
Uhum.
E naquele ano... Então é mais difícil quem não é do eixo Rio-São Paulo participar, porque está mais distante, não é tão...
Está na vitrine, né?
É, e daí eles abriram naquele ano uma seleção de... Eles iam selecionar 5 comediantes para gravar, tinha que enviar o vídeo. Eu enviei o vídeo, fui chamado para uma seleção, fiz um teste lá ao vivo, sem plateia nem nada. Uhum. E aí foram várias noites de teste, eles selecionaram 5, daí eu fiquei entre os 5 e daí fui gravar.
Sem plateia é mais difícil ou é mais fácil?
Bem pior, né? Putz, não tem
risada, tem a relação, né?
Mas enfim, aí isso foi 2017. Então dá pra dizer assim, ó, que eu comecei em 2013 e eu já tinha o meu estúdio, eu sou formado em educação física, eu me formei em 2005, então eu já tinha 12 anos meu estúdio de personal. E, então eu sempre fui conciliando, assim, era a minha atividade principal era academia e meu hobby era comédia.
Uhum.
Quando começou a aparecer isso aí e rolou o lance, um pouco antes até do lance do Comedy Central, de repente ali em 2016, eu tava uns 3 anos na comédia, que começou assim a acender uma faísca, assim, sabe, do tipo, cara, quem será que não era de entrar de cabeça nesse negócio? Mas aí o cara tem família, o cara tem filhos, o cara tem toda uma vida, né? Aquela restrição que... Aquelas resistências à mudança que a gente tem, né? Aí, mas depois de 2017, assim, cara, que eu gravei com o Comedy Central, ali eu comecei, eu vou começar a planejar minha vida para uma hora me dedicar a isso. E ano passado, na real, foi que eu decidi, assim, ó, 2020 vai ser o ano que eu vou mudar. E já tinha isso planejado e acabou que agora em abril eu vendi o meu estúdio e, infelizmente, pra focar na comédia no momento que não pode fazer show, né?
Pois é, tchê.
Um momento genial, né, cara? Uma grande escolha, parabéns pra mim. Sensacional.
Ah, cara, não tem, vai adivinhar como, né, meu? Apostou, né? Tem que apostar, vai dizer.
Não, mas na verdade o que acontece assim, cara? Eu achei que era... E eu fiz, realmente, estou convicto que eu fiz a escolha certa. Nesse período, eu pude aprender bastante coisa, tirar do papel meu podcast também.
Uhum.
Eu estou já no... entrou essa semana, 16º episódio. Eu estou aí 3 meses, acho, gravando.
Já vamos falar dele na frente.
E era uma coisa que eu queria fazer e nunca tinha tempo, cara. Aprendi mais sobre edição de vídeos, comecei a produzir um pouco mais de conteúdo também. Então, foi muito legal, já tá sendo, mesmo ainda não podendo fazer shows, né? Mas eu já tô viabilizando várias outras coisas e resolvi que agora eu vou entrar de cabeça nisso daí, né?
Ah, legal. Tá. Cara, mas assim, ó, eu acho assim, ó, é uma aposta que tem que se fazer, uma coisa que daqui a pouco, se tu não faz agora, tu não... Daqui a pouco passa nessa oportunidade. E outra, né, Matheus? Cara, do mesmo jeito que não deu certo, poderia ter dado, como daqui a pouco vai dar ali na frente, né? Não, não é essa questão de... Né, não acabou, né, digamos assim, tem, foi... Daqui a pouco esse foi... Esse foi o ano aí pra tu... Até daqui a pouco foi um ano pra... Olha quanto material tu vai ter depois da pandemia, né, cara?
Sim, cara. Não, eu dizia assim, ó, eu, tanto é que eu fiz a mudança em meio à pandemia. Tipo, eu já sabia o cenário. Uhum. Né? Eu pesei todos os prós e os contras. Eu, tipo assim, eu não podia mudar o meu planejamento, entendeu?
Sim.
Era um momento certo de fazer e foi o momento certo. Sim. Então, eu acredito muito no lance assim, ah, meu, tu tem que... A educação física, eu vivi 20 anos de educação física, entrei com 17 anos na faculdade, e desde o meu primeiro ano eu sempre fiz estágio, sempre trabalhei na área. Então, eu gosto muito, é uma área que eu curto pra caramba, mas, cara, tem aquele lance de tu tá com a tua energia onde tu quer focar, entendeu?
Sim.
Tu rende mais, tu entra... Naquele lance, assim, é de tipo, cara, começa a ficar mais desgastante trabalhar naquilo que não é a coisa que tu mais quer, entendeu? Uhum. Então, cara, deu tudo certo. E agora é só realmente a gente aproveitar, né, meu? Tipo, a condição que tá aí, tá, né? Tá pra todo mundo, então vamos fazer do limão a limonada. Fazer o claro, que dá pra fazer nesse período. E quando voltar com tudo, né?
Claro. Cara, sem falar em ficar rico, assim, mas dá pra ganhar dinheiro fazendo stand-up e trabalhando nesse meio?
Tá, cara. Eu vou te dizer assim, ó. Ainda no stand-up tem um lance assim. Ou tu corre atrás, assim, de produzir shows e fazer uma composição de shows e ganhar uma grana pra te manter, né? Uma grana legalzinha, assim, mas mais, assim, tipo... viver, pagar tuas contas, né, sem muita tranquilidade, ou tu ganha muito dinheiro, me parece que não tem muito meio termo, sabe, porque o que é a grande virada na chave é se tu é conhecido a ponto de levar público pros shows, no momento que, tipo assim, eu faço show e tem uma galera que vai me assistir, as pessoas, tu vai ser mais requisitado pra shows, entendeu? O cara que produz o show num lugar, ele vai querer que tu vá até lá no show dele porque tu vende ingresso, entendeu? E aí tu começa a ter uma agenda boa de shows, com um percentual de bilheteria, levando gente pra teatro, basicamente é isso, a virada da chave é essa. Mas até lá, sim, tu tem que botar a mão na massa, produzir shows é uma coisa que dá mais dinheiro, mas dá bastante trabalho. Mas é uma coisa que dá retorno. Então, tu tem que compor a tua agenda, né? Pegar o máximo de shows no mês e também pegar, assim, a comédia, ela te possibilita alguns outros trabalhos também. Trabalhos de roteiros. Tem muito comediante bom, assim, e caras conhecidos, assim, que fazem... Que pô, eles têm trampo de roteirista em programas, tá? Danilo Gentili, tinha um programa do Porchat, tinham vários comediantes que trabalhavam lá escrevendo roteiros.
Os caras do Multishow, né? Qualquer um da comédia do Multishow começou como roteirista lá, né?
Exato, cara. Tem vários caras que fazem esse trampo. Que a gente pega, assim, o programa... Tu conhece o Culpa do Cabral? Que o...
Sim,
que o Nando Viana participa. O Culpa do Cabral, ele, na segunda temporada, acho que foi, na segunda ou na terceira temporada, eu ajudei o Nando Viana a escrever pro show. Ele, na verdade, o que acontece? Os comediantes tinham que criar o material deles. E era muita coisa em pouco tempo. Tu tinha que criar os roteiros. Vinha lá o roteiro do programa 1, programa 2, esse, aquele quadro. E aí, tu tinha que criar muita coisa em pouco tempo. E aí, era comum os comediantes pegarem alguns comediantes por fora pra escrever. Então, tinha eu e mais dois que ajudávamos ele a escrever. Mas aí, isso foi assim, umas duas temporadas... E aí, acho que o programa mesmo contratou humoristas para trabalhar lá, escrevendo os programas com eles, entendeu? Então tem várias coisas assim que a comédia possibilita, mas eu te diria que é isso aí. Enquanto tu não é um cara que leva público, tu tem que botar mais a mão na massa.
Produzir shows.
E depois construir um trabalho, né? Para que as pessoas te sigam e queiram te assistir. Uhum. E aí depois é só viajar atrás do teu público, né?
Ah, legal. Tu falou ali do teu podcast, né? O Desopilando. Eu tenho que te confessar, Matheus, que antes da gente gravar, eu pensei assim, eu vou ouvir, né? Eu já tinha visto tu falando sobre ele nas redes sociais, e eu pensei, eu vou ouvir. Aí eu coloquei lá o episódio, e o episódio era uma coisa assim, ó, eu não vou procurar ali agora, eu vou tentar lembrar, mas ele dizia assim, alguns assuntos, e no meio tinha lá Grenal. Eu sei que tu é bem gremistão,
uhum.
E eu sou bastante colorado, então eu pensei assim, ó, eu não vou ouvir pra não ficar de mal com ele. Porque todos sabemos que o último Grenal o Inter perdeu. Eu vou falar só nesse último, não vou falar todos os outros que vieram antes desse, que o Inter perdeu. E eu pensei, eu não vou ouvir porque eu vou gravar com o Matheus de tarde e eu não quero ficar de mal com ele pra de tarde. Então eu não ouvi.
Boa.
Mas eu prometo que eu vou ouvir, cara. Tu quer falar um pouquinho do Desopilando pra gente aí?
Cara, eu vou ser bem sério contigo. Eu acho que é a primeira vez que eu falei sobre futebol no meu podcast. Até porque eu comecei ele na pandemia, né? Não tinha jogo.
Uhum.
E a minha ideia não é digamos, polemizar tanto, né?
Sim.
Mas eu falei um pouquinho sobre a volta do futebol. E comentei alguns memes que estavam surgindo sobre a volta do futebol, né? Aquele lance daquela piada que estavam dizendo como é que tinha os telões de LED, né, no estádio,
uhum.
No Grenal. Estavam dizendo assim, era 40 do segundo tempo, já alguns telões foram vistos indo embora, sabe? Umas coisas assim. O que que é a minha ideia, cara, com o podcast? Foi assim, ó, eu tinha gravado um podcast que tá no Spotify, que é o Na Telha, tá?
Uhum.
É um podcast que eu tinha com o Eric Clapton e o Rafael Campos, que são dois comediantes de stand-up também. Na época, a gente gravou, cara, é muito legal, deve ter uns 15 episódios, vale a pena ouvir também, a gente fazia...
Na Telha,
é um podcast de comédia e de improviso.
Uhum.
Então a gente ficava falando sobre os assuntos ali, a gente não combinava nada, tipo assim, no máximo era, antes de ligar o gravador, vamos começar falando de quê, sabe?
Uhum.
E a gente... ia improvisando, e no meio a gente recebia uma ligação de alguém, daí algum fazia aquela pessoa que estava ligando, era uma coisa de improviso, era bem legal mesmo. Então, eu fiquei ali com aquele gostinho do podcast, porque a gente acabou encerrando, porque o Eric era o que fazia todas as edições para nós, e ele pegou um outro trabalho lá, e estava querendo focar em outras coisas, e a gente deu um stand-by na telha para voltar, e acabou não voltando.
Uhum.
E aí eu falei com aquela, cara, eu quero gravar um podcast, eu comprei um gravador e tudo, né? E tava naquela, vou começar, não vou começar. E aí eu pensei, cara, eu quero que seja algo assim, porque gravar podcast sozinho é bem complicado. É
sim,
totalmente
sim.
Diferente de um bate-papo que a gente tá fazendo.
Sim.
A minha ideia era começar gravando bate-papo, assim. Só que daí veio a pandemia, aquela coisa toda, eu segurei um pouco, disse, cara, eu vou começar gravando sozinho. A proposta é o quê? É que seja algo leve de ouvir, entendeu? Que a pessoa vai ouvir, eu não vou ficar... Que nem tu falou ali, eu faço... Tem vários programas que eu falo de Bolsonaro e coisa, mas eu nunca tento partir, assim, pra atacar nada, sabe? Eu quero que seja leve mesmo, assim, que a pessoa vai ouvir, vai dar umas risadas, vai se divertir, comento notícias engraçadas que saem pelo mundo, assim, todo episódio tem aquelas notícias bizarras, assim, sabe? Tipo... macaco alcoólatra na Índia saiu atacando pessoas na rua, sabe? Uma coisa assim,
roubou uma moto?
Umas coisas muito bizarras, assim, tipo, agora tá rolando direto no... um juiz lá que dormiu durante uma sessão pelo Zoom lá, umas viagens, assim, sabe? Coisas que vai saindo no Brasil e no mundo, assim, eu faço um garimpo, assim, de notícias, e aí... falo sobre sempre algum assunto no início, depois eu entro na parte das notícias, fico viajando por ali, e aí fica lá 20, 25 minutos os programas, né? E a ideia é se divertir, cara, que seja algo leve de ouvir.
Massa. Eu vou ouvir agora que eu já conversei contigo, eu vou ouvir esse do Grenal pra ver o que, que tu fala, daí se eu não gostar, eu te mando um WhatsApp te xingando depois.
Ah, pode ficar tranquilo, cara, que não vai ser nada tão forte, não. Dá pra Colorado ouvir também. Esse lance de podcast, né, cara, a galera tá começando a escutar bastante, assim, né, a galera mais próxima, assim, ninguém sabia o que era, né. Então a gente tem que se fortalecer, né, meu? Tem que,
tá certo,
tem que dar essa moral um podcast do outro. E, cara, histórias sempre tem, né, meu? Cara, tem uma história de um show que é... A gente se mete, às vezes, em algumas furadas, né? Show em geral, assim, ó, show de bar, teatro, as pessoas foram lá pra assistir. Então pode ser que seja ruim e tal, mas, em geral, é legal. Agora, tem os shows, assim, corporativos, show de eventos, assim, que sempre é um pouquinho mais complicado, porque às vezes quem contrata não sabe direito o que contratou, não sabe...
Ou só ele botar, sabe, né?
Não sabe aonde botar no show, cara. E tem um show que a gente fez tempos atrás, eu e o Donato, que era esse comediante que eu falei, e o Índio Ben, não sei se já ouviu falar do Índio Ben.
Já ouvi falar.
O Índio é um amigo meu, muito bom. Nós tínhamos um grupo, nós três, que o nome era Sagrada Zoeira. Isso é lá por 2016, eu acho. Uh-huh. E nós fizemos alguns shows, fizemos vários shows corporativos assim, também. De uma vez, uma rede de escolas nos contratou, lá de Viamão, para fazer um show no encerramento dos professores da rede. Então, ia ter lá em torno de 200 uh-huh. professores, mais ou menos. E tá, beleza, tá aí tudo bem. Só que daí, assim, ó, o cara contratou o show pras 2 da tarde, tá? Eles iam fazer um churrasco lá, não sei o quê, ia ter uma premiação pros professores. E daí, um show surpresa, tá? Show surpresa. Eles não anunciaram que era show do stand-up pras pessoas, tá? E aí, o Donato, que era quem negociava, tentou assim, mas será que não é melhor antes, às 11 horas da manhã? E tá assim, não, cara, senão não. É às 2, porque vai ser depois do almoço a premiação, os professores, tem que ser ali. Tá, beleza. Cara, nós chegamos lá, era uma chácara. Tu pensa assim, ó, era aqueles dias de 40 graus na sombra, sabe?
Nossa.
Cara, um calor terrível. Daí tinha um pavilhão, lá, assim, onde é que... O pessoal se juntou ali, né, pra assistir. Só que daí, assim, ó, cara, nós chegamos lá, tava a galera embaixo das árvores, bebendo, com o som, assim, dos carros, sabe? A galera curtindo, eles estavam no encerramento da empresa, sabe? E aí, tá, né, reuniu todo mundo
lá. Já aparecendo uma má ideia.
já dava... Eu já cheguei lá pensando, cara, o que eu tô fazendo aqui, meu? Que saudade de casa. E aí, a gente foi chegando... E daí o cara disse, não, você fica por aqui, nós vamos reunir, chamar todo mundo lá. E aí começaram a reunir todo mundo lá e tal, aquele salão meio apertado, assim, todo mundo suando muito, tinha uns ventiladorzinhos lá, não dava conta, era um calor, uns infernos, assim. E o Índio tinha um número musical que ele fazia no nosso show, e ele chegou assim com um violão nas costas, sabe? E quando nós entramos naquele salão, que nós passamos ali do lado, que a gente ia pra trás, onde é que o pessoal tava falando, não era um palco, né, mas era ali pra trás, quando a gente passou, alguém viu o Índio com aquele violão nas costas e gritou assim, chegou a banda! E aí todo mundo começou a vibrar muito, assim, e começaram a se abraçar, chegou a banda. O que era trágico, cara, ficou... Tipo, pior ainda, porque eles não sabiam que era show e criaram a expectativa de que era uma coisa que não era.
Merda, cara.
Meu, e aí, tá, deu a premiação lá, eles ficaram, né, porque era, pá, o patrão falando lá e premiando, o pessoal tava aguentando, assim, se abanando. Aí, quando ele anunciou, agora nós temos um show surpresa, um show de comédia. E aí, cara... Quando começou, assim, bah, foi muito ruim, assim, o Donato fez a abertura, ninguém prestando atenção, a galera não aguentando o calor, daí começou, ninguém rindo de nada, assim, aí a galera começou,
cara.
A galera começou a sair do salão, que era muita gente, cara, era muita gente, e a galera foi saindo, daí saiu o Donato, entrou o Índio, fez lá um númerozinho também meio ruim, daí foi melhorando, assim, aí quando deu uma debandada geral, que ficou umas... 40 pessoas dentro do salão, assim, aí ficou legal. A galera conseguiu começar a respirar, sabe? Mas, cara, meu, essa sensação foi uma das piores, assim. Até hoje a gente lembra, assim, cara, quando a gente conversa. Ah, fiz um show ruim, assim, foi pior que aquele dos professores lá com 40 graus.
Não, mas imagina, cara, depois do almoço, a galera já tinha comido, já tinha bebido. Imagina, os caras já não estavam afim, né?
Não estavam, meu. E eles queriam, tipo assim, e daí eles criaram a expectativa da banda, tá ligado? Quando o cara falou assim, meu, vai ser um show de comédia, veio a cara de tristeza deles, cara. Tipo, a comédia era pra deixar eles alegres, tá ligado? Não era pra ficar triste. Mas a gente pega essas indiadas, cara, e sempre vai pegar, não tem, né? De vez em quando acontece isso.
Bah, cara, que massa. Mas, ô, cara, eu ia entrar em pânico. E tu tem que manter lá, né? Não tem, né? Tem que estar contratado.
Foi contratado, né, meu? Foi contratado, ganhou já uma parte do cachê antecipado. Tu vai fazer o teu show. Faz parte, né, cara?
Mas deve dar uma vontade de ir embora.
Cara, quando eu sentei no carro, assim, meu, Bah, eu tava na estrada, assim, meu, eu tava com uma felicidade, assim. Tipo, cara, eu tô voltando pra casa. Que alegria.
Acabou, tinha saído um filme de terror.
Acabou o filme de terror, cara. Tô salvo.
Se tu pudesse voltar atrás e desfazer alguma coisa que tu fez na vida, alguma escolha, alguém que tu magoou ou alguém que tu alegrou e não merecia, o que que tu iria desfazer na tua vida?
Puta merda, que pergunta difícil, cara. Eu acho, cara, sinceramente, o que que eu ia mudar? A gente sempre tem aquele lance, assim, né, de... Cara, como eu gostaria de voltar pros meus 18 anos com a cabeça que eu tenho hoje.
Sim.
Mas é muito difícil, não tem, porque tu passa por etapas, assim. Então, eu já, cara, eu tive um período que eu fui muito... Eu me preocupava muito com o que os outros pensavam, entendeu?
Uh-huh.
Eu me preocupava muito, assim, com o que é o padrão da sociedade, entendeu? Tipo assim, não, isso aqui é errado se fazer, não, sabe? Isso me travou em muitas coisas, eu acho. Então, eu acho que eu mudaria isso. Acho que se eu fosse lá na época de faculdade, eu ia ser um pouquinho mais vida louca, sabe? Eu ia fazer mais coisas, assim, que eu tinha vontade de fazer, sabe? Acho que mais isso, assim, meu. Não consigo lembrar agora de alguma coisa, assim, que eu apagaria, cara. Cara...
Ah, a reflexão é essa aí mesmo, cara. É isso aí, o que tu...
Eu acho que é... Cara, eu acho que é isso, velho. Deixa eu... Bom, cara, eu não consigo lembrar, assim, de cabeça.
Não, cara, tá respondido. É isso aí mesmo que tu falou, é. A tua questão da... Teria feito coisas diferentes, digamos assim, né?
Mas é que não, nem... Não teria me preocupado tanto, entendeu? Eu acho que o lance, assim, ó... Depois que eu comecei na comédia, que eu comecei a me expor muito, que eu comecei a falar bastante da minha vida, tu meio que liga o foda-se, assim, entendeu? Meio que, cara, dane-se, né? O senhor gostou ou não, dane-se, entendeu? Eu acho que, por muito tempo, acho que é uma cultura muito do interior, assim, tu entende? A gente era assim criado, não, vou sair, vou estudar, vou trabalhar, vou ser um cara correto, tem determinadas coisas assim que, não, isso aqui não deu, o que as pessoas vão pensar se eu fizer isso?
Uh-huh.
Entendeu? Mais nesse sentido, sim. Assim, por muito tempo eu me preocupei com isso, eu acho que a comédia me ajudou muito, assim, a me libertar mais e poder ser mais quem eu realmente sou, entendeu?
Mas o que você tá ouvindo agora é uma coisa que eu pretensiosamente chamo de pique de edição. Acabei de criar esse termo. O que é um pique de edição? Eu vou fazer uma pergunta pro Matheus agora. Essa pergunta é a pergunta que eu tô fazendo em todos os episódios do podcast. Por que ela tá vindo separada? Porque quando eu gravei com o Matheus, eu fiz outra pergunta pra ele. E depois, alguns episódios pra frente, gravando com outro convidado, eu me apropriei de uma pergunta do convidado e é essa que eu estou fazendo agora pra todos eles. Então, nesse pique de edição, você já deve ter percebido no episódio da Karina, no episódio da Fabi, que ele está com áudio diferente, que eu nem sempre consigo converter o áudio da resposta no mesmo padrão que é essa gravação. Então, agora, no pique de edição, você vai ouvir eu perguntando pro Matheus. Matheus, como você quer ser lembrado?
Cara, eu quero ser lembrado como uma pessoa boa, né, meu? Que as pessoas tenham boas lembranças, boas recordações e que também possa ser lembrado, cara, por ter feito muitas pessoas sorrirem e se divertirem ao longo da minha vida. Acho que é isso.
Ô, Matheus, cara, me dá tuas redes sociais aí, dá tuas redes sociais pra galera te seguir, te achar aí e ouvir teu podcast.
Cara, o meu Instagram é o @MatheusBreyer, tá? Matheus com H, Breyer com Y. Facebook também, Matheus Breyer, tudo Matheus Breyer, tá? É, não tem erro. E o podcast é o Desopilando, tem no Spotify e em todas as plataformas ali, né? Apple Podcasts, Castbox e aquelas, todas, né? Apesar de que a maioria escuta no Spotify, né? A estatística diz que sim, 70% escuta no Spotify. Mas é só procurar lá o Desopilando no meu perfil, já vai achar também que eu tô sempre postando quando tá saindo coisa nova, né?
Isso aí, meu velho. Obrigado, cara.
Valeu, cara. Gostei muito da nossa conversa aí.
Sucesso pro Desopilando, sucesso pra ti. Esperamos que essa pandemia passe logo pra nós poder te ver nos palcos aí.
Com certeza, cara. A gente se encontra aí e quando quiser gravar de novo aí, estamos à disposição. Tá bom, cara?
Maravilha. Um abraço, Matheus.
Valeu, abraço.
E esse foi o Matheus Breyer, comediante de stand-up, podcaster, podcast Desopilando. Sigam lá nas redes sociais, conforme ele falou ali. Foi um prazer, Matheus. Esteja convidado a voltar sempre que quiser. Um abraço, pessoal. Sigam @podcast Ninguém Me Perguntou. E até quarta-feira que vem.